Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta terça-feira, 24 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre. Como eu anunciei aqui, antes do nosso intervalo, nós temos uma entrevista muito especial aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Nós estamos recebendo o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. David Bacelar, bom dia.
Bem, bom dia, Anderson, Chiquinho, Natália, Celeste, todos e todas que estão acompanhando esse grande programa, que é o programa Faixa Livre, sempre trazendo informação de qualidade aqui para a população da região metropolitana do Rio de Janeiro.
David, muito obrigado pela tua participação. Já há muito tempo a gente queria conversar com você aqui no Faixa Livre, e hoje a gente tem a honra de te receber aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes para falar um pouquinho sobre o momento que o país atravessa, não é, David? Especialmente nessa questão relacionada ao petróleo, esse desmonte pelo qual a Petrobras vem passando nesse momento, e agora com essa ameaça de privatização. Ontem à noite foi anunciada mais uma troca na presidência da estatal, que surpreendeu todo mundo. Mas eu queria começar justamente pela mudança no Ministério de Minas e Energia. O novo ministro, o Adolfo Saxida, enviou para o Ministério da Economia, lá do senhor Paulo Guedes, um estudo sobre os possíveis efeitos de uma venda da Petrobras. Como você viu essa iniciativa aí desse senhor, que acabou de assumir a pasta no lugar do almirante Bento Albuquerque? Qual é a intenção dele com esse pedido de estudo para o Ministério da Economia, David?
Bem, Anderson, infelizmente essa já era uma vontade antiga do governo Bolsonaro, principalmente do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles sempre tiveram a intenção de privatizar não somente a Petrobras, como também todas as empresas públicas e estatais. Não fizeram durante esses 4 anos porque sabem muito bem da dificuldade disso, até porque as últimas pesquisas que foram realizadas, lembrando-me aqui da pesquisa do Data Poder e uma recente do ICESP, ambas colocam que a maioria da população ela é contrária à privatização, não somente da Petrobras, como de outras empresas públicas e estatais. Avançaram, infelizmente, no processo de privatização dessa empresa importantíssima para a população brasileira, que é o sistema Eletrobras, avançando para a privatização da área de transmissão e geração de energia, que é um prejuízo enorme para o brasileiro e brasileira, que já reclama, por sinal, das contas de energia agora, e que se de fato a Eletrobras ela vier a ser totalmente privatizada, como já foi aprovado na Câmara e no Senado infelizmente perdemos por 3 votos, a população vai sentir ainda mais a dor dessa privatização. Com a Petrobras não é diferente, a intenção sempre houve, mas nunca tiveram condições reais para colocarem um projeto de lei no Congresso Nacional para tramitação. E acreditamos também que não seja possível isso hoje. Como dissemos, a população era contrária, a categoria petroleira, ela também, em assembleias realizadas no ano passado, salvo engano, em dezembro, aprovou, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, o estado de greve, para caso o governo Bolsonaro ele tenha a audácia, a ousadia de colocar no Congresso Nacional um projeto dessa magnitude, de nós fazermos a maior greve da história da categoria petroleira. E sabemos que o governo ele não vai querer enfrentar uma greve como essa em ano eleitoral. Ainda mais sabendo que a população é contrária à privatização do sistema Petrobras. Então entendemos, Anderson, que se trata de um gesto perante aqueles e aquelas que querem comprar a Petrobras. Estamos falando principalmente dos grandes bancos, grandes fundos de investimento, que têm esse desejo porque sabem do gigantesco potencial que a Petrobras tem de geração de caixa, de geração de lucro líquido e de dividendos, como, infelizmente, hoje, no governo Bolsonaro, já tem tido esses acionistas, principalmente de outros países, estamos falando aqui da Bolsa de Nova York. Então, entendemos que é mais um blefe e um gesto para o capital financeiro internacional, mas caso o governo Bolsonaro queira, e estamos falando aqui, como você citou, o novo ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, ligado ao Paulo Guedes, por sinal, Anderson, interessante a população saber, que está nos ouvindo agora, que o Saxida ele é responsável pela inflação galopante que temos hoje.
Isso.
Ele era secretário de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, responsável também pela macroeconomia no país. Uhum. Então, se temos uma inflação de 12% hoje, maior desde 1996, esse senhor é responsável. E é óbvio que eles não irão mudar a política de preços dos combustíveis, o PPI, preço de paridade de importação, continua e irão continuar tentando privatizar a Petrobras, mas há resistência do povo e da categoria petroleira que está organizada para enfrentar o governo Bolsonaro.
Essa turma toda está no mesmo barco, né, David? Remando todos aí na mesma direção. E como eu disse na minha pergunta anterior, essa troca no comando da Petrobras que foi anunciada ontem acabou surpreendendo todo mundo. O governo anunciou a saída do José Mauro Coelho 40 dias depois da sua posse, indicou para a presidência o tal do Caio Paes Andrade, atual secretário de desburocratização do Ministério da Economia. Como é que vocês interpretam, o David, mais essa mudança no comando da Petrobras? Será o quarto presidente na gestão do Jair Bolsonaro? A gente já teve o Roberto Castelo Branco, o general Silvio Luna, esse José Mauro Coelho, e agora, muito provavelmente, entrará esse Caio Andrade. Como é que vocês interpretam mais essa mudança aí no comando da Petrobras, David?
É bem lembrado, Anderson. Estamos falando do quarto presidente da Petrobras. E quem está nos ouvindo agora, seja motorista de aplicativo, seja taxista, seja cidadão, cidadã, que está circulando de carro ou de ônibus, ou em casa ou no trabalho acompanhando agora o programa Faixa Livre, vai se lembrar que não adiantou nada. É o quarto presidente da Petrobras, foram várias mudanças no Conselho de Administração da Petrobras e não mudou o essencial, que é a política de preços dos combustíveis. Estamos falando do PPI, o preço de paridade de importação. Por que que o Bolsonaro faz isso? Ele tenta, Anderson, transferir a sua responsabilidade. Ele se exime da responsabilidade que é dele. O Bolsonaro, ele representa, querendo ou não, infelizmente, a União, o Estado brasileiro, o povo brasileiro perante as autoridades. Nesse caso da Petrobras, a União, o Estado, é acionista controladora, acionista majoritária, a União. Então, pode sim a União determinar que esses que forem indicados pelo presidente da República que mude a política de preço dos combustíveis. Na diretoria executiva da Petrobras, que todos os diretores são indicados pelo Conselho de Administração, que é a instância máxima da Petrobras, acima do próprio presidente. Então, infelizmente, o que nós vemos aí é mais um ataque do Bolsonaro à maior empresa do país. Mais um movimento eleitoreiro e desesperado do presidente da República para tentar se deslocar da escalada de reajuste dos combustíveis, como se ele não tivesse responsabilidade pela política de preço dos combustíveis, pela inflação galopante, que penaliza hoje, Anderson, o trabalhador brasileiro e o crescimento do Brasil. Lembrando que o salário mínimo ele tem uma política de desvalorização e hoje, infelizmente, desde o início do governo Bolsonaro, na gasolina já tivemos aí 155% de reajuste, no diesel 165% de reajuste, e no gás de cozinha, 119% de reajuste. É um crime. É um crime que fazem com o povo brasileiro. E, enquanto isso, o salário mínimo, como já dizia o professor Raimundo, ó, somente 31% de reajuste. É o salário, é a massa trabalhadora do povo brasileiro sendo corroída pela inflação galopante, que tem muito a ver, Anderson, com a política de preço dos combustíveis, que o Bolsonaro não quer meter o dedo na cubuca, porque ele deve favores ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, e por tabela ao capital financeiro internacional, que está ganhando muito dinheiro às custas do povo brasileiro. Nós temos dito, o companheiro Zé Maria Rangel, que esteve aqui na semana passada, por sinal, ele disse que é um Robin Hood às avessas. É tirar do pobre e mandar para o rico, e rico de outros países, por sinal.
É o projeto dessa turma que foi iniciado com mais força lá, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Está muito claro para todos nós, o David. O Bolsonaro tenta transferir a responsabilidade em relação a esse desmonte da Petrobras, a política de preço de paridade de importação adotada pela estatal. Responsabilidade única e exclusiva dele. Mas essa é a estratégia que ele adotou agora. Chama atenção, David, que essa troca aí na presidência da estatal consolida o controle do Paulo Guedes sobre o setor energético no nosso país. Já que esse ministro de Minas e Energia também foi indicado por ele, o Adolfo Saxida, como você muito bem colocou, e esse Caio Andrade é o secretário de desburocratização, que é o nome pomposo que essa turma arrumou para aquele que comanda a marcha das privatizações do nosso país, da entrega do Estado brasileiro nesse governo, né, David?
Infelizmente, Anderson, e pior, de forma atabalhoada. Porque o que o governo agora está fazendo é chamar uma Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Petrobras para essa próxima quarta-feira, casada com a reunião do Conselho de Administração da Petrobras, para, de forma bagunçada, trocar um conselheiro de administração, que é o José Mauro, pelo Caio, para assumir a presidência da Petrobras. E estamos falando aqui de uma pessoa que não atende, por sinal, a uma série de requisitos que são exigidos hoje por uma lei que o próprio governo Bolsonaro ajudou a mudar, que é a lei das estatais, e o Temer também ajudou nesse processo de mudança, que faz com que hoje quem assume cargos na alta administração das empresas públicas estatais tenha que cumprir uma série de requisitos, dentre eles experiência na área afim a qual ele vai assumir. Uhum. Nós estamos falando de um senhor que ganhou rios de dinheiro num processo de privatização do sistema de telecomunicações no Brasil. Ele que ganhou rios de dinheiro com grandes provedores de internet, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina. De uma pessoa que se favoreceu do processo de privatização no Brasil para ganhar dinheiro e que agora, sem experiência alguma, somente com experiência na área de tecnologia da informação, vai assumir, vamos ver se vai mesmo, já tivemos ensaios como esse que não deram certo, a presidência da maior empresa do Brasil, de uma das maiores empresas do setor de petróleo e gás do mundo. Tem ainda uma lide que deve acontecer dentro do comitê de conformidade no Conselho de Administração, que, apesar da maioria ser indicada pelo governo federal, tem esses requisitos que eles precisarão perseguir. E se não perseguirem, querendo ou não, a ANAPETRO, que é a Associação Nacional dos Acionistas Petroleiros da Petrobras, e irá entrar com ação questionando essa indicação, a FUP, a FNP, a EPET, terá uma confusão ainda para eles enfrentarem, caso essa indicação ela siga dentro do Conselho de Administração e também na Assembleia Geral Extraordinária, que eles estão chamando de forma atabalhada, como disse aqui.
Esse é o detalhe, né, David? Como você muito bem citou, esse senhor, esse Caio Paes Andrade, ele não atende as demandas básicas aí para o cargo, não tem experiência. Ele é uma figura que só tem, que dialoga muito com a comunicação no nosso país, mas na área de petróleo e gás ele não tem o menor entendimento do que é isso. E como é que vocês da FUP, ou David, avaliam esses argumentos que são utilizados pela direção da Petrobras para justificar esses reajustes dos combustíveis nos últimos tempos? Como você muito bem citou aqui, a gasolina, desde o início do governo Bolsonaro, já subiu 155%, o reajuste do óleo diesel se deu na casa dos 165% e o gás de cozinha 119%. Te parece algo correto essas justificativas que o governo usa, essa guerra lá na Ucrânia, a cotação do dólar? Como é que você observa essas justificativas aí do governo, David?
Infelizmente, Anderson, o governo ele se utiliza de mentiras desde antes de ter assumido o próprio governo, né? Todo mundo aqui vai se lembrar, quem está nos ouvindo, das grandes fake news que o Bolsonaro utilizou, e aqui citando algumas, né? E me desculpem o termo chulo, mas ele é conhecido. A mamadeira de piroca, uhum. O kit gay, o PT quebrou o Brasil, o PT quebrou a Petrobras, foram várias mentiras que infelizmente enganaram uma série de pessoas no nosso país e, infelizmente, a maioria dos que votaram em 2018 elegeram aí esse amigo de milicianos, de terraplanistas, de fundamentalistas religiosos e também dos grandes setores, né, do capital financeiro para governar o país. Então, ele continua mentindo, como você disse. Primeiro, ele tentou colocar a culpa do aumento dos preços dos combustíveis nos governadores. Dizendo que a culpa era do ICMS. Aí olha só, o ICMS ele ficou durante a pandemia congelado por quase um ano. Uhum. 6 meses depois prorrogaram de novo. Isso. Agora, recentemente, uma lei foi aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado. Está prestes a entrar em execução depois de uma reunião com os secretários da Fazenda de todos os estados para igualar o ICMS em todo o país. Durante todo esse período, aí eu pergunto a quem está nos ouvindo nesse momento. O combustível, ele estacionou o preço ou continua aumentando? Você vai se lembrar que continua aumentando. Um gás de cozinha, um diesel, gasolina. Depois ele veio colocar a culpa desses aumentos, como você bem citou, na guerra que hoje ocorre na Ucrânia. Uma pergunta aqui. Nós importamos um barril de petróleo da Rússia? Não, nós não importamos, porque o Brasil é autossuficiente de petróleo.
Exato.
O Brasil exporta um excedente de petróleo de quase 1 milhão de barris de petróleo por dia para outros países, porque atende a demanda interna com relação ao petróleo. Então não faz sentido algum o Bolsonaro tentar enganar a população, porque a população não se deixa enganar, inclusive dizendo que o maior culpado hoje pelos aumentos dos preços dos combustíveis é sim o presidente da República, o Bolsonaro. E agora a última dele é essa, é colocar a culpa na Petrobras. Eu vi uma entrevista de Anderson, acho que foi na Globo News, por sinal, onde os comentaristas, eles riam, mas riam de gargalhada, dizendo que quando o Bolsonaro disse que ia privatizar a Petrobras para resolver o problema dos preços dos combustíveis, eles se acabaram da risada, porque é verdade, se a Petrobras, sob o controle do Estado brasileiro, da União, do governo federal, não tem um controle dos preços, imaginem a Petrobras privatizada. E temos um exemplo na Bahia, a refinaria baiana, Alandulfo Alves, onde eu, por sinal, estou lotado de trabalho. Isso. Ela foi privatizada e a refinaria baiana, ela vende os combustíveis mais caros do Brasil. Por quê? Porque foi privatizada. Então, ele não consegue mais enganar a população. É um desespero, são ações eleitoreiras que não irão resolver, a gente deixa isso explícito aqui para quem está nos ouvindo, não vão resolver nada com relação à política de preços dos combustíveis, nem com relação ao processo de venda de ativos ou privatização de setores estratégicos da Petrobras. O que vai resolver isso é o processo eleitoral, que já temos aí a sinalização do que é que vai dar nas urnas em outubro, talvez no primeiro turno, com a saída do Dória, nós temos a potencialidade de em São Paulo aumentar ainda mais a votação para o Lula e, quem sabe, ganhar essa eleição no primeiro turno e acabar com esse problema, porque, como mesmo disse o presidente Lula, você precisa abrasileirar os preços dos combustíveis, como foi feito entre 2003 e 2013, quando, por exemplo, Anderson, o gás de cozinha ficou congelado entre R$ 34 e R$ 37,00. Quem não estiver acreditando, só basta pesquisar no Google que vai ver o que é que nós estamos falando. R$ 34,37 reais foi o que variou o preço do gás de cozinha de 13 quilos, o botijão, durante 10 anos. Quanto está custando hoje, ouvinte, o botijão de gás de cozinha que você compra todo mês ou de dois meses? 120, 130, 140 reais, a depender de onde você esteja no nosso imenso Brasil.
Devido a esse exemplo que você citou aí da refinaria Landulfo Alves, a Relan, lá na Bahia, eu faço questão de citar quase toda entrevista que a gente tem aqui no nosso programa com o pessoal que trata do petróleo. David, é vergonhoso. A gente conversou com um caminhoneiro aqui outro dia e ele falou justamente a respeito disso. Os caminhoneiros esperavam chegar na Bahia para recarregar, para encher o tanque dos seus caminhões, porque lá na Bahia é onde se vendia o combustível mais barato no Brasil. Hoje, a situação é o inverso, justamente por conta da venda da Relan para essa empresa árabe lá que adquiriu. Agora, o problema, o David, é que esse projeto aí ele está colocado única e exclusivamente para atender a esses acionistas da Petrobras, porque o lucro deles, apenas esse ano, já ultrapassou mais de 48 bilhões de reais, às custas do dinheiro do povo brasileiro, David. Esse povo desempregado, precarizado, que mal consegue colocar comida na mesa, muito por conta do efeito do aumento dos preços dos combustíveis em toda a cadeia de produção, né, David?
Sim, sim, Anderson. Interessante, você citou aí uma categoria importante no Brasil, e aqui falando dos trabalhadores. Né? Não estão falando dos mega empresários do setor de logística e transporte do Brasil. Estamos falando aqui do seletista que vende sua força de trabalho à empresa de logística, que é um caminhoneiro. Estamos falando aqui daquele autônomo que tem o seu caminhãozinho, sua carreta, trabalha com seu filho, filha, dentro da sua família. Essas pessoas também foram enganadas. Uhum. Essas pessoas estão pagando hoje, pelo litro do diesel, quase o mesmo valor do litro da gasolina. Isso. O diesel ultrapassou a barreira dos R$ 6,00, já chega a R$ 7,00 em alguns estados, a exemplo da Bahia que você citou, que era verdade. Conheço aqui associações de caminhoneiros, em minha cidade, por exemplo, Feira de Santana, que é o maior entroncamento rodoviário do norte e nordeste do país, onde vários abasteciam seus caminhões diesel ali na Bahia, porque é verdade, o preço do diesel era mais baixo ali no estado. Hoje, é o litro do diesel mais caro do Brasil porque a refinaria ela foi privatizada. Você também citou outra categoria importante, que com certeza todo ouvinte já teve algum serviço prestado por esses trabalhadores e trabalhadoras que são super explorados e super precarizados. Estamos falando dos entregadores, entregadoras de aplicativos que trazem o alimento ou a encomenda para sua casa. É verdade, Anderson, as pessoas que já estavam desempregadas, que estavam vendendo sua força de trabalho para magnatas que ganham bilhões de reais ou dólares por ano com esses aplicativos, nem essas pessoas estão conseguindo mais trabalhar, porque não consegue abastecer seu carro, não consegue abastecer o carro que ela alugou, não consegue abastecer sua moto, porque os preços do litro da gasolina, seja aqui no Rio de Janeiro, seja na Bahia, seja em todo o país, estão nas alturas. E por quê? Sempre é importante a gente lembrar o motivo. Porque o Temer, em outubro de 2016, ele mudou a política de preços que nós tínhamos no Brasil desde 2003, quando o Lula assumiu. Essa política ela foi alterada. Ela era muito parecida ao que tinha ainda nos governos de FHC. Então, o Temer traz de volta essa política que atrela o combustível, ouvinte, ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, à variação do dólar e a custos de importação de derivados. Mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo, produzindo tudo aquilo que a gente precisa de petróleo, mesmo o Brasil produzindo vários derivados de petróleo aqui, todos eles, atendendo quase a totalidade da nossa demanda interna. Uhum. Então, olha só, mesmo que essa gasolina seja produzida, estamos no Rio de Janeiro, aqui na Reduc, ali na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, essa gasolina vai sair da Reduc com esses três vetores influenciando na formação de preço dela. É inadmissível, por quê? Porque o petróleo na Reduc é brasileiro, do pré-sal, por sinal.
Isso.
O custo que a Petrobras tem ali para refinar aquele petróleo, que é brasileiro, que é nacional, é em real, não é em dólar. Uhum. Os trabalhadores que estão ali naquela refinaria, mandar um abraço aqui para a Andressa, para o Luciano, todos os operadores e operadoras dali, o Marcelo, que é o presidente do Sindicato de Caxias hoje, recebem em real. O custo que tem ali não é de importação, não. A gasolina foi feita na Reduc.
Uhum.
Então, por que você ter o preço de paridade de importação esmagando a população brasileira hoje? Não faz sentido algum. E o Bolsonaro manteve a política que o Temer implementou em outubro de 2016, disse até, Anderson, que iria mudar. Quem não se lembra daquele vídeo do Bolsonaro na greve dos caminhoneiros de 2018, dizendo que é inadmissível que o combustível no Brasil esteja atrelado ao dólar, ao barril do petróleo no mercado internacional. Ele sabe disso. Ele mudou? Não. Por quê? Porque está refém, infelizmente, dos acionistas minoritários.
Isso.
Que não controlam decisões dentro da Petrobras, não controlam, são minoria. E, infelizmente, como você colocou, a gente no Robin Hood às avessas, nesse ano 2022, primeiro trimestre, lucro líquido de 44 bilhões de reais às custas do povo brasileiro, a gente transfere mais do que o lucro, como o Anderson que citou, 48 bilhões de reais para acionistas. Isso, de fato, é um crime à lesa pátria, ou seja, é um crime contra a pátria, contra o povo brasileiro.
E que, como você muito bem citou, David, isso é reconhecido, inclusive, pelos analistas aí da mídia corporativa, né? Você falou, eu acompanhei assim, esse debate lá na Globo News, onde eles começaram a dar risada a respeito desse argumento de que privatizando a Petrobras ia se resolver o problema da alta dos combustíveis no país. Agora, David, nessa luta da categoria petroleira aí, por direitos aí para o povo brasileiro, vocês estão buscando uma unidade na luta contra esse desmonte da Petrobras. As duas principais federações aí que congregam os profissionais do setor, a FUP e a FNP, têm se reunido para buscar um entendimento nessa necessária luta que está colocada. Ontem, inclusive, as duas diretorias tiveram uma reunião aqui no Rio de Janeiro para abrir esse diálogo. Primeiro, eu quero parabenizar vocês, David, da FUP e da FNP, por essa tentativa aí de construção dessa unidade, algo que nós já defendemos aqui no Faixa Livre há muito tempo, você sabe bem disso. Entendendo que o momento não é de divisão diante dos desafios que estão postos, né, David? E eu queria te perguntar em que pé andam essas negociações, qual é o estágio desse acordo e saber de você qual é a importância, o que é que representa esse movimento de unidade das duas federações, David?
Verdade, Anderson. Nós ontem tivemos uma reunião importante, histórica, entre as duas federações hoje que temos no Brasil. O ideal, aqui falando muito de coração, seria que nós tivéssemos uma única entidade nacional. Uhum. Que congregasse todas as matizes políticas e ideológicas dentro de fato, uma federação única e nacional dos petroleiros e petroleiras. Até porque prezamos muito, Anderson, pela diversidade em meio à unidade. Algo que nós defendemos e buscamos. E ontem essa reunião teve justamente esse intuito de nós conseguimos congregar forças, temos uma unidade suficiente para enfrentarmos o governo Bolsonaro nesse ano 2022, seja com relação à negociação coletiva que nós teremos com o sistema Petrobras agora nesse ano, que por sinal nós teremos o início da nossa campanha reivindicatória a partir do dia 2 de junho, uhum. Dia em que nós, de forma conjunta, entregaremos as pautas reivindicatórias que foram construídas pelo Congresso da FNP e pela Plenária Nacional da FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, e iremos ali iniciar uma campanha reivindicatória nesse ano. Então, seja com relação a esse tema mais corporativo, da defesa dos direitos da categoria petroleira, por sinal, é uma categoria que serve como farol para diversas categorias no Brasil no processo de negociação coletiva, mas também seja com relação ainda à luta contra as privatizações nesse ano 2022. Como dissemos, o governo Bolsonaro trata todas as estatais como se fosse uma xepa da feira, né? O final da feira, todo mundo aqui já foi no final de feira, à tarde ou à noitinha, pegar coisa mais barata. Todo mundo aqui já sabe o que é isso. Uhum. Então o governo Bolsonaro tenta fazer isso. Então vai ser necessário a categoria estar unida nacionalmente contra esses ataques, mas também, principalmente, a categoria precisará estar unida em outubro de 2022 contra o Bolsonaro. Há um consenso entre as duas federações, de que precisamos tirar o Bolsonaro do poder. E uma oportunidade que teremos é nas urnas, a partir aí de outubro, quando teremos aí a grande Assembleia Nacional, onde a população irá decidir. E nós da FUP acreditamos, inclusive aprovamos isso na nossa plenária nacional, onde tivemos mais de 200 dirigentes petroleiros e petroleiras de todo o Brasil, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, aprovando o apoio total e restrito da FUP e de suas bases à pré-candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas entendemos que só isso não basta. Importante também termos uma grande bancada de esquerda eleita no Congresso Nacional para dar sustentação a esse novo governo, que será um governo de coalizão, que será um governo em disputa. Então vai ser importante que nós tenhamos as categorias organizadas, a sociedade organizada, e por isso aprovamos também a constituição dos comitês populares de luta, para a gente organizar o povo, não somente para o processo eleitoral, mas também para que depois da eleição, e acreditamos com fé em Deus e com fé no povo de que vamos vencer, e quem sabe no primeiro turno, precisaremos aí do povo unido e organizado para pressionar o governo à esquerda, pressionar o governo para cumprir o plano de reconstrução do Brasil e, principalmente, a partir das empresas públicas estatais, dentre elas, essa gigantesca empresa que é a Petrobras, que pode e deve se tornar novamente uma das maiores empresas de energia do planeta Terra.
Como você citou agora, o David, é muito evidente que não basta eleger aí uma figura que tire o Jair Bolsonaro do poder, mas é necessário uma unidade da população. Esses comitês populares de luta são fundamentais nessa pressão que precisa ser exercida em relação a um próximo governo. Como você muito bem disse aqui, vai ser um governo de coalizão, não há qualquer ilusão nesse sentido. Infelizmente aí o ex-presidente Lula tem feito acordos aí com a turma do andar de cima para justamente conseguir essa unidade para tirar o Jair Bolsonaro da presidência da República. Não há ninguém iludido aqui nessa direção. Agora, o que é fundamental é que haja mobilização popular para que a gente pressione o próximo governo à esquerda para que seja um governo efetivamente popular e que atenda aos anseios da nossa população. Agora, ainda rapidamente, eu estou no finalzinho aqui do nosso programa, David, ainda em relação a essas negociações que vocês fazem aí entre a FUP e a FNP, já houve algum entendimento a respeito dessa unidade da categoria? Essa unidade se dará apenas no campo eleitoral? Como é que andam? Qual é o estágio desse acordo que vocês estão construindo aí, David?
Bem, Anderson, a primeira unidade aqui garantida na luta e que ontem nós conseguimos aprovar de forma consensada entre nós é a de dia 2 de junho iniciarmos a campanha reivindicatória juntos. Ou seja, no dia 2 iremos até a sede da Petrobras, FUP e FNP, para a entrega das nossas pautas reivindicatórias para o sistema Petrobras. Iniciaremos dessa forma. Há um consenso também em, nesse dia, nós realizarmos atos em todo o Brasil. Todas as bases dos sindicatos, sejam da FUP ou da FNP, nós estaremos realizando atos na entrada dos trabalhadores e trabalhadoras, petroleiros e petroleiras, seja nos heliportos que levam as pessoas para as plataformas, seja na porta das refinarias, dos terminais, das termoelétricas, dos prédios administrativos, para nós sinalizarmos que estamos iniciando a nossa campanha reivindicatória nesse ano 2022. Temos a expectativa de que esse processo de negociação coletiva ele avance, no sentido de mantermos os direitos históricos da categoria petroleira e nós também reavermos alguns problemas que tivemos no nosso acordo coletivo de trabalho de 2019 para cá, principalmente, Anderson, sinalizando aqui com relação ao tema do plano de saúde, que isso. vem sendo atacado há anos pelo governo Bolsonaro e que a categoria agora vai dizer um basta, com certeza, à gestão bolsonarista que está hoje em frente à Petrobras, sangrando petroleiros e petroleiras que, pasmem, hoje temos aposentados, aposentadas e pensionistas que estão ficando com benefício zero no mês, por conta dos descontos extremamente abusivos que temos hoje, feitos aí pela gestão bolsonarista em frente da Petrobras. Mas não somente isso. Há consenso na unidade na luta contra as privatizações e consenso na unidade na luta contra o governo Bolsonaro, que, como disse, com fé em Deus e com fé no povo, nós iremos tirar em outubro de 2022.
E eu quero mais uma vez parabenizar vocês da FUP e da FNP nesse esforço pela construção de unidade dos petroleiros aqui no nosso país. David Bacelar, muito obrigado pela tua presença aqui conosco no nosso Faixa Livre. Quero te agradecer mais uma vez e desejar aí uma boa semana de trabalho e continuamos na luta, David.
Bem, Anderson, Celeste, Natália, Chiquinho, eu em nome da FUP que agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês. É a primeira vez que venho no estúdio, né? Pessoalmente aqui não tínhamos ainda nos visto por conta da pandemia. Parabenizo o excelente trabalho que o Faixa Livre faz e esperamos aqui de coração mesmo que o Faixa Livre possa estar continuando, mandando a mensagem para o povo aqui do Rio de Janeiro e para todas as pessoas que acompanham, seja na rádio, seja também na internet. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um e cada um.
Muito obrigado, David. Um abraço para você. Conversamos aqui com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar, e vamos rapidamente encerrando o programa de hoje, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM, para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a vocês e até amanhã.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.